Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie.
Eu sou o Arthur.
E hoje nós vamos falar sobre Adoráveis Mulheres.
Sim! Novo filme da Greta Gerwig.
Isso mesmo. Indicado melhor filme no Oscar, porém, não é de uma diretora digna de indicação ao Oscar, hein? Que fique bem claro.
Ô, louco.
Já começa, né? E é isso, vamos falar sobre este filme maravilhoso. Então, Adoráveis Mulheres é, na verdade, uma adaptação de um livro que chama Little Women, né, no original. E que aqui no Brasil ele foi publicado como Mulherzinhas. Então, eu não sei exatamente se esse título Adoráveis Mulheres foi uma escolha da Sony na hora de divulgar o filme aqui.
Provavelmente.
Ou se já tem outros livros, tipo, outras versões do livro. Porque tem muitas versões desse livro,
tem,
né? Muitas edições, no caso.
Edições de... Você fala do livro ou de filme?
Não, é edições do livro.
Tipo, do livro? Ah,
eu acho que as edições mesmo modernas desse livro ainda tem o título de Mulherzinhas.
Entendi.
E o filme, só o filme que se chama Adoráveis Mulheres.
É, a versão de 94 também se chama Adoráveis Mulheres.
Do filme?
Sim. Será que não tem alguma coisa a ver com o fato de mulherzinhas ser uma palavra...
Não, eu também acho, mas em 94 as pessoas ainda achavam que tava tudo bem.
É, ou talvez não, né?
Não sei. Não, eu acho que mulherzinhas... Eu acho que tem duas questões com mulherzinhas. Eu acho que as pessoas usam como uma palavra pejorativa.
Sim.
E eu acho que tem mulheres que se apropriam dessa palavra... Como algo de força, entendeu?
Entendi.
Tipo, ah, isso é coisa de mulherzinha. É sim, coisa de mulherzinha mesmo.
Uhum.
Foda-se, entendeu? Algo
Entendi.
Assim. Mas eu entendo o porquê não deixar como mulherzinhas.
Uhum.
Enfim, depois de meia hora falando sobre o título do filme, essa adaptação de Adoráveis Mulheres é uma das diversas adaptações já desse livro.
Eu contei pelo menos 6.
É, porque esse livro foi escrito pela Louisa May Alcott, que é uma mulher que viveu lá em 1800.
Uhum.
Então é um livro muito, muito... Muito, muito antigo. Então, obviamente, ele já foi adaptado várias vezes pro cinema.
Sim. A primeira versão é de 1917 pro cinema. Tipo, no começo do cinema, praticamente, né? Mas também já virou ópera, já virou série de televisão. Já teve, na cultura, assim, midiática, ele já foi adaptado em diversas circunstâncias diferentes.
É, porque na literatura americana, esse é um livro muito importante.
Ele é um clássico, né?
Exatamente. E, tipo, as pessoas estudam esse livro na escola, as pessoas leem esse livro desde muito cedo e passa pra frente e tal, então é uma coisa realmente muito forte.
É, ele é tipo, sei lá, um Dom Casmurro, brasileiro.
Sim. Eu acho que sim. E isso é muito importante em relação a esse filme. Essa adaptação agora da Greta de 2019. Porque ela deu uma visão um pouco mais moderna dessa história.
Sim.
Só que ainda é um filme de época e tudo mais, né? Eu não li o livro, nem o Arthur.
Não.
Mas eu li bastante coisa sobre o livro. E o que deu pra perceber é isso. Tipo, a Greta, ela ressignificou várias coisas. Porque esse filme vai contar a história dessas quatro irmãs, né? A Jo, a Amy... A Beth e a Meg. E a relação delas quatro, né? Junto com a mãe dela, num período que tá tendo guerra. O pai delas tá longe, tudo mais. Então, basicamente, é isso. É uma história sobre a vida delas.
Uhum.
E pelo que eu li a respeito, né? No livro, existe esse favoritismo muito a Jo.
Uhum.
Né, que é a protagonista, né, no filme da Greta, ela é interpretada pela Saoirse Ronan, que é essa garota que é a diferentona.
Sim, ela é a frente do seu tempo.
Sim.
Com esse senso de liberdade gigantesco, que não quer responder a ninguém, que ela quer ser dona de si mesma.
É, ela não quer se conformar ao que as pessoas impõem, o que uma mulher tem que fazer e ser.
Uhum.
Ela quer ser escritora e ela não quer ter que depender de um casamento pra se manter financeiramente, pra viver a vida. Tipo, se ela for casar, ela quer que seja por amor. Mas ainda assim, eu sinto que ela é bem reservada nesse sentido, né? E meio que o livro gira todo em torno dela. E muitas das meninas que cresceram lendo essa história meio que sempre vão pra esse lado, tipo, de querer ser a Jo ou se enxergar na Jo, porque ela é toda diferentona. E por outro lado, a Amy, por exemplo, que é uma das outras irmãs, ela é meio que uma, entre aspas, vilã, de certa forma. E ninguém gosta dela. né? Todo mundo que cresceu lendo esse livro não gosta dela. E aqui no filme da Greta, ela é interpretada pela Florence Pugh, que tá também numa crescente incrível na carreira dela, né?
Sim, ela fez Midsommar em 2019 também, que ela tá excelente. Fez agora Adoráveis Mulheres, vai fazer Viúva Negra, e cada filme ela tá entregando uma atuação totalmente diferente da outra, sabe?
Sim, é bem legal que ela tá alcançando, né? Ela tá conseguindo ir pra vários gêneros, e agora foi indicada também ao Oscar, né? Como melhor atriz coadjuvante, então ela tá numa crescente muito boa. E nesse filme, né, a Amy, ela é meio que uma escrotinha.
Sim, só que ela é uma adolescente.
Exato, isso, e eu acho que nessa adaptação, você entende bastante dela.
Uhum.
E pelo que eu entendi do livro, meio que não tem um ponto de vista dela e de nenhuma das outras irmãs.
É principalmente acompanhando a Jo.
É, e eu senti isso, assim, pelo que eu li do livro e tudo mais, das impressões das pessoas que leram o livro, de ter essa coisa que abrange mais as outras personagens.
Entendi.
E isso é muito positivo em questão de representação de mulheres, né? Porque não existe só um tipo de mulher ou um tipo certo, um tipo errado. Porque eu acho que reforçar que a Jo, né, essa mulher que é sempre à frente do seu tempo, que só essa mulher é a que vale, só essa mulher que você tem que admirar, é um pouco limitante também pra gente.
Uhum.
E o que eu acho muito legal é que a gente tem quatro personagens, cada uma com uma personalidade diferente, cada uma com gostos diferentes, com visões diferentes do mundo e com sonhos diferentes, né? Então eu acho que isso é muito legal.
Sim, cria essa diversidade, né, de personalidades, de gostos, e mostra que tá tudo bem ser diferente e querer coisas diferentes, né?
É, e que no fim das contas não é... O importante é o que você quer.
Sim.
E não o que impõe que você faça.
Uhum.
Então, impor que uma mulher seja submissa é tão ruim quanto você impor que uma mulher seja empoderada a todo momento, que você tem que ser forte e independente. Tipo, no fim das contas, você tem que deixar a mulher escolher. Se ela quer casar e ter um trilhão de filhos e cuidar da casa, se isso é uma escolha dela, deixa ela.
Sim, é o direito de escolha dela, né?
É, e eu sinto que muitas vezes, eu sou super feminista, tá, gente? Que fique bem claro, mas eu sinto que às vezes o movimento feminista, dependendo da... Porque, né, movimentos são feitos por pessoas e as pessoas são diferentes. E dependendo da bolha assim que você tá, tem umas mulheres feministas que acabam sendo opressoras, de certa forma, de tipo, não, você tem que ser assim, assim, assado. Não. Você não tem que ser nada. Você tem que se sentir livre pra fazer as suas escolhas. No fim das contas, é isso que é a base, né, de onde a gente quer chegar no feminismo. E não de você ser oprimida, você passar a não ser mais oprimida por homens pra ser oprimida por outras mulheres, né?
Sim.
E eu acho que o filme é muito legal por conta disso. Eu gosto especialmente de uma cena que tem até no trailer, que é a Meg, que é a personagem da Emma Watson, falando pra Jo que não é porque os sonhos dela são diferentes,
sim,
que
essa
não são
é muito
tão
boa.
Importantes, que eles são menos importantes, né, que os da Jo.
Sim, que em certa medida dá até pra sentir a Jo nisso que você acabou de falar, de que ela tem uma visão tão específica de como as coisas têm que ser, que ela acha que todo mundo tem que se encaixar nessa visão e ser exatamente como ela acha que tem que ser, né?
Sim.
Que aí até gera esse diálogo entre as duas.
Eu acho muito interessante isso, como o filme trabalha essas diferentes perspectivas, que no fim das contas elas meio que chegam no ponto de se respeitarem, de se entenderem cada uma com a sua visão de mundo, né? E até mesmo a Amy, com toda essa questão dela tá correndo atrás, né, de um marido rico. Eu gosto muito da cena quando ela fala com o Laurie, né, com o personagem do Timothée Chalamet, sobre como ela, sendo uma mulher, ela precisa fazer isso, porque senão ela não consegue sobreviver e ela não vai ter dinheiro pra, sei lá, né, comer, viver.
Sim, que é algo que a personagem da Meryl Streep coloca na cabeça dela, né?
E que no fim das contas ela tá certa.
Sim.
Na situação em que elas estão, porque assim, é muito bonita a perspectiva da Jo e tudo mais, mas ela pode muito bem morrer de fome, tentando ser escritora, né? Então é uma questão de sobrevivência. Não é que ela tá sendo gananciosa. É que se ela não fizer isso, se ela não fazer os corre dela, ninguém vai fazer isso por ela.
Sim.
E dadas as opções que dão pras mulheres naquela época, é isso.
Que tem até uma outra cena que também conversa sobre isso, né? Que tipo, a mulher na sociedade naquela época, ou ela casa, ou é isso, né? Tem alguma outra opção que
ou
agora
você
não lembro
rica,
qual é. É. Que aí você é a personagem da Meryl Streep.
É, você nasce numa família rica e aí você não precisa se casar, porque você já tem o dinheiro.
Sim.
E o dinheiro é realmente seu.
Sim, mas aí você não pode se casar.
Porque senão o dinheiro não é mais seu, é do seu marido.
Exatamente. Ou você casa com alguém tem com um homem rico, que aí o dinheiro também não é seu, mas você vive...
Mas você vive uma vida boa.
Sim, exatamente.
Uma vida confortável, né? Então, esse dilema é muito... Quando a gente percebe, né, que a gente... Dá pra ver claramente que ela gosta do Lori, rapidamente, dá pra perceber isso, a relação dos dois. E dá pra ver que ela não gosta do outro cara, né? Mas que ela tá fazendo todo aquele teatro pra garantir a vida dela.
Uhum.
Né? Então isso é muito, muito triste. Eu gosto muito dessa cena. Acho que inclusive deve ser a cena que vai aparecer no Oscar quando for mostrar o trabalho dela. Esse pequeno monólogozinho dela é muito boa.
Outra questão que eu acho muito legal da gente pontuar é técnica, mas também envolve roteiro, que é a questão não linear da história, da forma como ela é contada.
Sim.
Que eu não sei se é assim também no livro.
Eu também não sei.
Talvez não seja, mas dentro do filme...
Ah, não, se eu não me engano, desculpa te interromper, mas se eu não me engano, tem dois volumes.
Uhum. Ah, tem uma continuação, isso eu sei que tem.
E aí a Greta juntou, acho que é isso. Entendi. Então talvez o segundo volume seja elas mais velhas e o primeiro seja elas mais novas, ou vice-versa, whatever, não faz sentido.
Tudo.
Mas enfim, e aí ela juntou.
Uhum.
Eu acho que foi isso.
Porque é um detalhe muito legal que a história não é tipo, a gente vai acompanhar primeiro elas adolescentes, uhum, crescendo para acompanhar elas adultas depois. Não, é uma história entrecortada entre o presente e o passado, que eu acho que é uma escolha narrativa muito interessante pelo fato de que você consegue criar rimas dentro da história e até rimas narrativas, visuais, do passado com o presente.
Sim.
Que a gente acompanha, principalmente a Jo no presente fazendo alguma coisa e corta para ela no passado fazendo outra coisa que mostra o quão imatura ela era naquela época. Ou quanto que ela amadureceu depois, que são detalhes bem legais, eu sinto.
Sim.
Que não torna, tipo, um filme de época maçante pra mim, por exemplo. Que eu, particularmente, não curto tanto filme de época. Mas essa escolha de ser uma história não linear, eu acho que dá uma personalidade a mais pro filme.
Com certeza. Eu acho que até um tom bastante moderno.
Sim.
É uma coisa que a gente vê hoje em dia em muitos filmes modernos, né?
Uhum.
Não é uma coisa que se vê em filme clássico.
Sim, sim. E aí, essa questão de não linear também puxa pra fotografia do filme.
Que é fantástica.
É muito bonita. É, o diretor de fotografia desse filme é o Hiroki Lesse. Deve ser um cara francês, provavelmente, pelo nome. É isso.
Ah, tá. Achei que você ia falar outras coisas que ele fez.
É, de como fotografia? De destaque, assim... Ele fez High Life, aquele filme com Robert Pattinson.
Ah, sim!
De ficção científica. Fez Personal Shopper, olha só.
Ah, legal.
Que é um filme também com uma fotografia bem específica. Mas eu sinto que de coisas grandes dele são mais essas mesmo.
Legal, bacana. Sim, eu acho que é uma coisa... É um filme que salta aos olhos, eu acho.
Sim, sim.
Eu lembro vividamente, quando eu vi o trailer a primeira vez, que eu nem sabia que a história era conhecida, nem nada do tipo. É uma coisa bem americana mesmo, que todo mundo já... Ai, nossa, uma adaptação de Little Women. Todo mundo já sabia do que se tratava. A gente aqui, eu pelo menos não, né?
Eu também não. Ser bem sincero, eu fiquei um bom tempo sem nem querer ver direito o filme.
É que eu acho que quem, tipo, é muito dos livros...
Uhum, já
tipo,
sabia.
Bem rato de livros.
Quando a Greta
com certeza
anunciou,
já conheci esse livro, porque ele é bem classicão, né? E eu lembro de quando eu vi o trailer a primeira vez, eu fiquei, caramba, parece uma pintura. Cada frame parece uma pintura de
Sim.
tão lindo. Principalmente tem uma cena da escada, quando a Maggie vai numa festa e ela usa o vestido rosa.
Sim, sim.
E elas estão todas assim na escada que tem no trailer. Nossa, eu lembro que eu fiquei bugada nessa cena. Eu falei, gente, que coisa mais linda!
É, eu gosto muito da cena da Joe com o Lori, perto do final da adolescência deles, que ele vai se declarar pra ela e tal.
Ah, no meio do...
Daquele do campo aberto e tal. Aquilo ali também eu acho bem algo de pintura mesmo. Sabe?
Eu adoro a sequência da dança, bem no comecinho do filme, que também tem no trailer um pedacinho.
Uhum.
Que ela não pode ficar no meio do baile, porque ela estragou o vestido. E aí eles dançam do lado de fora, eles vão se escondendo na janela. Uhum. Ah, eu achei lindo aquilo. E sabe o que me lembrou muito essa cena? Dickinson. Essa cena me lembrou muito Dickinson. Que essa coisa, tipo, é uma história de época.
Sim.
Só que tem essa coisa meio rebelde.
Meio outsider,
é,
né?
Nossa, na hora que eu olhei assim, eu virei pra Alice e falei assim, nossa, isso é muito Dickinson. É algo que a Emily Dickinson da série faria, né?
Uhum.
Inclusive, uma pequena curiosidade curiosidade aqui. A autora de Little Women, de Mulherzinhas, a Luísa, ela aparece em Dickinson.
Olha só.
Eu não lembro qual que é o episódio, mas é ela acho que é o episódio que tem o Natal, Thanksgiving, alguma coisa assim. Que chega a maior galera lá e vai jantar e não sei o quê, e vem uma tia não sei das quantas e tal. Ela tá lá junto e ela é toda tipo, ah, porque I'm all about the hustle. Que ela tá sempre falando, não, porque eu tô aqui fazendo meus jobs.
Ah, tá.
Porque
eu
tô escrevendo uns livros. Não, porque tal coisa dá dinheiro. Ela é autora de Little Women.
Que engraçado.
Quando eu descobri isso, minha cabeça explodiu. Assim, eu falei, nossa, esse universo compartilhado das autoras.
Universo cinematográfico da literatura.
Nossa, achei muito incrível. Mas enfim. E quando eu vi essa cena, eu falei, nossa, é muito Dickinson. E ela está, enfim, né? Todo uma conexão. Enfim, eu acho que é um filme extremamente bem filmado, né?
Sim,
tipo,
sim.
Você vê que cada frame foi pensado. Os figurinos são belíssimos. Os sets são muito lindos também. Sim. Tudo é muito... Salta muito aos olhos.
Até mesmo que é um recurso até que banal hoje em dia, de ter a paleta de cor diferente pra diferenciar o passado do presente, eu acho que é bem utilizada no filme também.
É, eu acho que ele é bem sutil.
Eu vendo, eu não senti tanta sutileza assim. Eu sinto que é até bem ressaltado, justamente pra denotar a diferença. Não só tipo, ó, isso aqui é o passado, isso aqui é o presente. Mas como que o passado, ele sempre é carregado desses tons mais alaranjados, sabe? E uma coisa mais calorosa e até nostálgica mesmo.
É.
Porque é como se fosse, de certa forma, personagem no presente...
Olhando pro passado.
Olhando pro passado. E o presente dela é uma coisa muito fria, muito distante, né? Porque elas já não estão mais juntas.
Sim.
E conforme, tipo, o final vai se encaminhando pro final, você vê que a cor do final do filme é muito parecida com a da época em que elas eram adolescentes.
É, que elas estão juntas de novo.
Exatamente.
Elas estão felizes, sim. Que é bem isso mesmo, tipo, é quase que não é tanto uma divisão de passado e presente, mas sim de humor, né? De como que elas estavam naquela época, como elas estão agora. Porque não só a Jo, né? A Maggie também tá passando por vários perrengues no presente.
Sim.
Que isso é uma coisa que me chamou muita atenção na personagem dela, dessa questão do dinheiro.
Sim, é algo que ela sempre bateu desde que ela era adolescente,
é,
né?
É, claro, eu não quero mais ser pobre, não quero mais ser pobre. E é quase aquelas coisas de karma, né? Tipo, ela se apaixonou por um cara e ele não é um cara rico. E quando ela percebe que isso não importa, que importa eles estarem juntos, eles se amarem e tudo mais, acho muito bonita essa cena. Acho que a Emma Watson tá até ok nessa cena. Acho muito, muito legal mesmo.
Ela não compromete.
É uma coisa clichê, mas eu acho que tem uns clichês que são importantes a gente lembrar, né?
Sim, é clichê. É clichê porque ele, quando ele é bem usado, ele funciona, né?
Exatamente. E aí tem a Beth também, né? Que a gente não falou muito sobre ela, mas porque realmente ela é a irmã mais quietinha, assim. Só que eu sinto que ela é muito importante justamente porque ela é meio que esse ponto de equilíbrio e de paz entre as irmãs.
Sim.
Né? Eu acho que todas as outras... A Jo tem uma personalidade muito forte, a Amy tem uma personalidade muito forte. A Meg é um pouco mais tranquila, mas ela tem muito essa coisa de... Ah, não, porque eu quero sair daqui, porque eu quero ficar bem de vida e tudo mais. E a Beth é mais de boa, ela só quer tocar o pianinho dela ali e tal. Então é por isso que é tão triste o final dela, né?
Sim.
E eu acho que é isso que vai acabar unindo muito as irmãs.
E a Beth, de certa forma, é a que lembra mais a mãe, né? Delas também.
Que é bem calma, né?
Sim, sim. Que pensa nos outros e tal. Que inclusive é o que faz ela ficar doente.
Sim! Ai, isso é muito triste. Meu Deus do céu, isso é muito triste. E, inclusive, essa menina que faz a Beth, a Eliza Scanlan, ela fez Sharp Objects, né? Objetos cortantes. E ela fez um outro filme que chama Baby Teeth, que foi meio que... É um filme meio independente aí, que foi um pouquinho comentado ano passado.
Ela me lembra alguma atriz, a fisionomia dela, só não lembro qual. Eu ia falar Ana Paquin, mas não é Ana Paquin. Enfim, fica aí o meu...
Nunca saberemos. E ela é muito fofa, eu gostei bastante dela. A Laura Dern, né, interpreta a mãe das meninas. Ela tá bem também no filme, tá fazendo um papel um pouco mais tranquilo, né, do que ela costuma fazer.
Sim, até é engraçado ver isso. Tem o Bob Odrick, né, que é o Saul do Better Call Saul também. Ele nem aparece muito.
É, ele é o pai delas.
Mas ele manda ok até também. E tem o Timothy Chalamet.
É, que tá lá, né?
É, que é um ator que eu particularmente tenho uma preguiça gigantesca.
Eu também tenho.
Porque ele parece que só sabe fazer um tipo de personagem. Que ele até faz aqui também. Mas tem alguns momentos que a gente vê aquele lampejo de atuação dentro dele.
É, ele tem um charmezinho a mais nesse filme, eu acho.
Sim, sim.
E tem também o Louis Garrel, que é um ator francês super famoso lá. né? E, tipo, ele faz muitos trabalhos de filmes franceses. E aí, achei um charminho também ter esse sotaque ali. Aquele, né, sotaque francês é sempre muito bonito.
Mas ele aparece pouco também, né?
Aparece pouco. Mas a participação dele é muito importante. Eu gosto bastante do personagem dele.
E tem a Saoirse. A Saoirse Ronan, que... De todos os filmes que eu vi dela, e que ela foi indicada ao Oscar, que esse aqui é o terceiro, né? Terceira indicação ou a quarta? Eu lembro de Lady Bird, Brooklyn, esse...
Ela foi indicada como atriz coadjuvante em Desejo e Reparação.
Filme de época.
É, aí ela foi indicada como atriz, né, por Brooklyn e Lady Bird. E agora é a quarta vez, por Adoráveis Mulheres.
E a terceira como atriz principal, né?
É.
Eu sinto que essa é a melhor atuação dela. Eu não vi a que ela foi indicada por atriz coadjuvante, é Desejo de Reparação. Mas eu vi Lady Bird e vi Brooklyn. Eu sinto que aqui é que ela entrega a atuação mais completa dentre essas três, sabe?
Eu não assisti nenhum desses filmes. Eu pensei várias vezes em assistir Lady Bird antes de assistir Adoráveis Mulheres, só que acabou que não deu. E eu tenho medo de assistir Lady Bird, porque eu acho que eu não vou gostar muito. Tipo, não tanto quanto algumas pessoas gostam.
Entendo.
Porque eu tenho uma leve preguiça de... Ah, esses filmes de coming of age, de adolescentes que são... Falam que são muito diferentonas, mas na verdade é tudo igual. Eu tenho um pouco de preguiça.
É meio que isso mesmo.
É, então. Eu tenho bastante preguiça disso. Então eu evito, porque eu não quero ficar com raiva da Greta, nem com raiva da Saoirse. Então tá ótimo, Adoráveis Mulheres é ótimo, tá ótimo. Vamos ficar assim, com um saldo positivo. Encerrar aqui o nosso papo, a gente precisa comentar sobre o Oscar, né, 2020, que indicou em 6 categorias a Adoráveis Mulheres. Então a gente tem trilha sonora, atriz coadjuvante, atriz, melhor filme,
roteiro adaptado
e acho que figurino, talvez?
Talvez sim.
Não indicaram a Greta como melhor diretora. Isso foi uma decepção muito forte, muito grande. E, enfim, né? Discussões mil sobre o Oscar ter meio que regredido esse ano, né? Depois de um ano super representativo, como foi 2019.
E 2018 também. Foram 2 anos bons, né? Nessa questão de representatividade. E aí, 2020, parece que a gente tá em 1950.
Sim, premiando um monte de homem branco velho, né? E é decepcionante, assim. Eu fiquei muito frustrada. Porque existe... A gente tava conversando bastante antes de gravar sobre esse negócio da tal da cartilha do Oscar, né? Sim. Filme de Oscar. O que é um filme de Oscar? Ah, é um filme de época. Ah, é um filme de drama.
É um filme biográfico.
É um filme biográfico. Enfim. E a gente chega a certas conclusões que, tipo... Filmes que são diferentes disso, por exemplo, sei lá, Vice... Que é uma coisa um pouco mais moderna, um pouco mais descolada. Só é legal se é um homem que faz, né? Só que aí a Greta, ela meio que seguiu, de certa forma, a cartilha. Sim. Eu não acho que foi intencional, mas eu acho que...
Ela segue uma cartilha dando o toque dela e deixando até moderna a história, né?
Sim, bastante. E no fim das contas, parece que não é o suficiente, né?
Sim.
E quando a gente para pra olhar os indicados a melhor filme, dos 9 filmes, somente Adoráveis Mulheres tem mulheres como protagonistas. De 9 filmes.
Sim.
E isso é um problema muito grande. E isso é muito triste. E eu sinto que também tem muita gente que olha pra Adoráveis Mulheres e vê, tipo, ah, legal, né? Mas, né? É isso aí, né? Porque é uma história simples sobre mulheres, né? Só que se fosse uma história simples sobre homens, seria visto com olhos diferentes, né? Tipo, é um negócio meio complicado e triste, mas eu acho que é a conclusão que a gente tá chegando, né? Que parece que não tá adiantando ter mais mulheres fazendo mais filmes, que no fim das contas elas ainda são mulheres fazendo filmes, né?
Sim, é verdade.
Inclusive uma amiga nossa, a Carissa, ela fez uns tweets nessa semana que saíram os indicados do Oscar, né? Comentando sobre o como a gente aprendeu a avaliar o que é um filme bom baseado no que homens fazem e numa visão de cinema muito masculina, sabe? E que o jeito de mulheres fazer cinema, ele nunca é visto como um jeito bom, pelo menos não pelos grandes críticos.
Entendo.
Né? Porque eu acho que a gente falar na nossa bolha que não, mas olha aqui, a gente tem eu e os meus 5 amigos, nós gostamos muito mais de Adoráveis Mulheres do que de X filme.
É, na vez de Hollywood.
É, tipo, mas é uma porcentagem pequena, né? E quando a gente tá falando de Oscar, são outras pessoas em outros lugares, com Sim. outras visões, né? E eu não sei como que foi, sei lá, de bilheteria, por exemplo.
Eu acho que foi bem na época que saiu. Eu sinto que talvez aqui no Brasil ele não está sendo procurado muito. Se bem que a sessão que eu fui ver estava lotada.
Isso é ótimo.
Que é muito legal, tipo, segunda-feira, 6 da tarde, tava lotada a sessão, que é muito legal. Mas eu não sinto um grande falatório em torno do filme.
Eu também não.
Ele foi lançado, tá aí, mas as pessoas não estão interessadas, talvez.
Sim.
Nesse sentido. E trazendo essa questão que você falou da gente ver um olhar muito masculino, crítico e não sei o quê, dá pra trazer até o filme que a gente ainda não viu, mas a gente tá com vontade de assistir, que é o Retrato de uma Jovem Chamas, né?
Uhum.
Que foi levantada aqui no Brasil toda uma questão de que um crítico homem falou que esse filme não era feito pra homens e que era uma merda. E aí a Marina Persson trouxe toda uma discussão em torno disso sobre o filme ser um filme pra pessoa, sabe?
Uhum.
É, envolve muito a questão de empatia, que é algo que você martela muito também, né?
É, porque tipo, a gente...
Martela não, desculpa, porque isso parece...
Não, martelo bizarro, mesmo.
Mas... pontua bastante sobre isso. É que eu não quis falar de uma forma negativa.
Sim, sim. Não, eu entendo. É que no fim das contas, tudo tá baseado nisso, né? As críticas são baseadas nos gostos das pessoas, nas visões das pessoas.
Isso é um fato, gente. Não existe crítica imparcial.
Exatamente.
Se você acredita nisso, desculpa, mas...
E parece que toda vez que a gente tá falando sobre isso, sempre cai na questão de que uma mulher consegue avaliar um filme, seja feito por homem ou não por homem. E a gente teve que passar as nossas vidas inteiras tendo que se identificar com filmes feitos por homens, para homens. Sobre homens, senão a gente não ia ter nada pra assistir na vida. E aí, quando é um homem tendo que assistir um filme feito por mulher, para mulheres, sobre mulheres, aí, ah não, não vou ver. Ah não, não gostei. Ah não, que esse filme não é pra mim. Sim, esse filme talvez não seja pra você. Sim. Existe uma questão que chama público-alvo.
Uhum.
E a gente nunca vai mudar isso. A gente nunca vai mudar o fato de que Frozen, por mais que atinja um público adulto, o principal público dele é infantil.
Sim.
Só que isso não muda o fato de que um adulto pode assistir e gostar. E a mesma coisa um filme de mulheres, com mulheres, para mulheres. Isso não impede nenhum homem de gostar.
Uhum.
Só que parece que não existe essa boa vontade...
Do caminho inverso.
Exato. Dos caras irem lá assistir, se colocar no lugar. Que uhum. esse é o ponto da empatia. Você se coloca no lugar do outro. Eu lembro muito disso quando a gente fala de Pantera Negra. Pantera Negra não foi um filme feito pra mim, garota branca. Mas isso não muda o fato de que eu olho pra aquelas mulheres negras que não se parecem comigo, mas elas me inspiram.
Uhum.
Porque elas são mulheres incríveis que lutam e defendem o país delas.
Sim.
Por que que eu não posso também sentir isso no meu coração? É claro que o sentimento de uma menina negra assistindo esse filme vai ser completamente diferente. Mas diferente também é bom. O meu sentimento é diferente, mas ele também é positivo. Eu também posso buscar algo naquilo que vai me tocar. Por que que eu tenho 3 heróis tatuados no meu braço? 3 heróis homens. Porque eu aprendi a gostar deles e tentar me enxergar neles de alguma forma. Porque até então eu não sabia que existia heroínas mulheres. Porque o que a gente tinha no cinema? Porque assim, beleza, os quadrinhos estão aí zilhões de anos, só que o meu acesso a personagens, né, super-heróis, era através de filmes. E quem foi o primeiro herói que eu vi? Foi o Homem-Aranha. Aí depois eu fui ver quem? O Quarteto Fantástico. Aí depois eu fui ver quem? Os X-Men. Aí eu fui ver quem? O Capitão América. Tipo, eu tive que esperar os meus 20 taralalá pra eu olhar no cinema e ver a Mulher Maravilha e chorar.
Uhum.
Então, sabe, a gente demorou tanto pra ter isso e a gente foi empática todo esse tempo. E agora que os papéis estão invertidos, os caras não conseguem, sabe? Então é meio frustrante.
Mais do que faltar empatia, é uma má vontade mesmo, né? E é isso, por consequência, se estende também pra academia.
Com certeza. Porque por mais que tenha mudado bastante os votantes e tudo mais, a porcentagem ainda é muito desequilibrada.
Sim.
Se eu não me engano, é 60% homens e 84% brancos, entre homens e mulheres, né?
Uhum.
Então, é claro que isso ainda vai desequilibrar os votos.
Música.
de qualquer forma.
Vamos terminar o podcast de forma positiva.
É, infelizmente, a Greta e Adoráveis Mulheres é a nossa representação aí no Oscar, né? Infelizmente. É, então, só reforçando, como sempre, faltou As Golpistas, faltou The Farewell, faltou Honey Boy, faltou Fora de Série, faltou O Retrato de uma Jovem Chamas, faltou Um Lindo Dia da Vizinhança, que aí só lembra do Tom Hanks, né? Esquece que foi dirigido por uma mulher. Enfim, faltou vários filmes feitos por mulheres que foram muito bem feitos, mas, obviamente, isso não tira o mérito de Adoráveis Mulheres, que é muito bem feito, muito bem dirigido,
muito bem atuado. Fotografia lindíssima, um ótimo roteiro.
Sim, uma ótima adaptação, né?
Sim, vale muito a pena assistir.
Sim, está nos cinemas, provavelmente vai ficar aí até o Oscar, talvez?
Acho que aguenta um pouco, até lá.
É, estreou no dia 9 de janeiro.
Acho que até o final do mês, pelo menos, fica em cartaz.
É, e nós super recomendamos, é muito emocionante. Se você é de chorar, leve lencinhos. Eu chorei muito, muito mesmo, mas vale muito a pena, é muito gostosinho, assim, aí dá um quentinho no coração.
Sim.
Então é isso, gente. Contem pra gente nas nossas redes sociais, que são @natfanatic e @senhor_art no Twitter e no Instagram, se você também gostou de Adoráveis Mulheres e pra quem tá indo a sua torcida aí no Oscar 2020. E é isso, né?
Até semana que vem?
Até semana que vem.
Então tchau, gente. Tchau.